por onde vocês andam? Um beijo pra vocês, um beijo pro Berto. Então, gente, vocês lembram que eu falei que a gente tava indicada a um prêmio? E a gente ganhou na categoria de podcaster mais baixo que existe. E eu, sinceramente, tô na dúvida se a gente ganhou por causa da minha altura ou por causa da minha fluência em vocabulário sexual maior do que a da Cardi B em WAP, sabe? E tá começando mais um Por Onde Anda Berto. Por Onde Anda Berto, por Lime Dog. Então, gente, antes de começar, eu queria explicar umas coisas, porque eu errei, eu erro, né? Geralmente é o que eu mais faço da vida. E a primeira é, Song Association não é do canal da Vogue, é do canal da revista Elle. Continuo deixando indicado, assistam o Song Association da Chloe and Halle. E a outra coisa é que geografia não é minha paixão, assim como não é o Oceano Pacífico que separa o Brasil da Inglaterra. Desculpa pelo vacilo, gente. Formei pelo Enem. É isso. E hoje eu estou com ele, publicitário, creator e uma das vozes mais bonitas que já pisou nesse podcast, Gleidson Silva Tonton!
E aí, boa tarde, Nogue. Muito obrigado pelo convite.
Nada, que isso.
Obrigado pela honra, né, de ser chamada de voz azulita, que isso.
Assim...
Eu particularmente não gosto da minha voz.
Nossa, eu acho ela maravilhosa. Eu até repito stories de vez em quando. Aquela louca. Mas... Você cria conteúdo pra internet, você usa o arroba eugleidstone. Se eu tiver errando a pronúncia, desculpa. Isso. Como você viu, nem, não sei nem qual é o oceano tal. Mas... Aí você faz isso pelo Instagram. Também tem o Nossa Pele Negra, que fala sobre autocuidado e skincare para pessoas de pele negra. E fala um pouquinho sobre o seu trabalho pra gente.
Então, eu comecei com o Instagram, né? Há uns 3 anos, mais ou menos. Na verdade, eu não produzia conteúdo. Eu fiz uns ensaios de foco legais, assim, comecei a postar. E foi bem na época que eu tava começando a deixar meu cabelo crescer e tal. E essa busca também por encontrar um estilo, assim, né? O meu estilo de se vestir, enfim. Então foi tudo bem nessa mesma época, assim. Eu começava a postar, o pessoal curtia. E aí eu fui vendo que dava pra aprofundar mais isso, né? E aí foi o que eu fui fazendo, assim. Fui abarcando outros temas, né? Ligados à moda consciente, à negritude, enfim. E daí foi acontecendo até ser o que é hoje, assim. Mas tudo começou de forma bem despretensiosa. E aí, ao longo do tempo, foi criando essa comunidade em torno do conteúdo, daquilo que eu abordo.
É, então, à medida que você foi vendo que as pessoas te viam mais, você tinha mais alcance, você procurou uma forma, assim, de o que mais eu vou dizer, né?
Isso. Porque, principalmente, que quando eu comecei, eu queria falar... É basicamente de... Não basicamente, né? Mas principalmente de moda, estilo de vida, enfim. Só que ao longo do tempo, assim, sempre que acontecia alguma coisa muito ligada a questões sociais, à negritude, o pessoal sempre me cobrava uma posição, né? Uma opinião, enfim. Então meio que eu fui colocando isso em conteúdo... É porque a galera ia pedindo, senão...
Uhum.
E foi que, desde o início, eu queria falar sobre negritude ou queria falar sobre questões sociais. Mas à medida que o povo foi cobrando, pedindo, eu fui encaixando isso. Mas não é uma coisa que eu falo só sobre isso, né? Eu falo de outros temas, mas sempre com esse viés. Por ser uma pessoa preta, né? Não vai ter como eu falar de nenhum assunto sem ter esse ponto de vista, né? Porque é muito diferente.
É, você até tweetou recente sobre, tipo, pessoas negras serem chamadas apenas pra falar sobre negritude.
É, sim, sim.
Eu sou o maior fã do seu Twitter, sabe? Eu tô sempre lá.
É, e esse é um discurso que a gente fala há bastante tempo já, né? Principalmente a galera que cria conteúdo na internet. Porque geralmente as marcas lembram, né? Só nessas épocas, né? Novembro, enfim, para falar de questões sociais e aí se limita a isso, né? Tem muito criador que eu conheço, que é amigo meu, que só faz parceria com marca no mês de novembro. Ele fica o ano inteiro sem conseguir fazer nada, porque as marcas acham que ele só pode falar de negritude, só pode falar de consciência negra. E não, o cara tem um inglês fluente, é fodástico na área de tecnologia, ele já viajou vários países e pode falar de várias outras coisas, mas ele só é visado para falar disso. Então, assim, é uma questão que a gente precisa trazer para as marcas conseguirem enxergar outras potencialidades para além da questão racial, né?
Uhum. É muito parecido também com muitos LGBTs, né? Por exemplo, eu vejo pessoal que eu acompanho, drags, gays, bissexuais, sim, que falam que, tipo, junho é o mês que a agenda é cheia. Assim, o resto do ano nem sempre.
É isso mesmo.
Mas parece que a cabeça das pessoas explode quando você fala outros assuntos, conhece de diversos universos que inclusive permeiam essa questão da nossa vida, porque os pretos, a causa LGBT tá na cultura pop, tá na tecnologia, tá em tudo.
Sim.
Mas ao mesmo tempo, a gente não fala disso, a gente fala do arco-íris, a gente fala das tranças, nas brancas.
Tem uma amigona minha, que é a Giovanna Eliodoro, a transpreta.
Ah, eu adoro ela.
Ela sempre fala de uma questão que eu acho que é o cerne disso, né? Que é a questão de proporcionalidade. Então, sempre a gente vai chegar nesse ponto, assim, porque não adianta ter só uma pessoa, né? Uma pessoa preta, uma pessoa LGBTQIA+, enfim. Uma só não adianta, né? Você tem que ter pessoas diversas, porque nós somos diversos, né? Então, assim, existem várias pessoas gordas, existem várias pessoas pretas, né? Não existe um só padrão. Então, acho que a gente consegue abarcar todos esses temas, porque é isso, né? Nós somos, para além desses fatos, nós temos outras formações, outras potencialidades, né? Eu tô no ramo da comunicação, da publicidade, tem uma galera que tem outras áreas que são expertas, que são fodásticas nas áreas que elas atuam, para além desses fatos que elas têm, né? Eu acho que parte muito disso, assim, das marcas fazer esse exercício de enxergar essa galera para além do rótulo, daquilo que ela sabe, daquilo que ela estudou, né, para ser hoje.
Sim, tem nem o que dizer mais disso. Então, meio que vamos para baixaria. Mas antes eu tenho que fazer uma pergunta que é muito importante nesse programa, que é: qual o seu signo?
Meu signo é aquário.
Ah, eu adoro, meu melhor amigo, inclusive, já participou aqui, ele é aquariano também. E vamos de
que bom.
Chega, porque estamos cansados.
Chega! Chega! Muda, Brasil!
Pra você que é novato aqui, meu amiguinho, minha amiguinha, o Chega é um momento que a gente fala de acontecimentos, notícias, situações que, puta que pariu, a gente tá de saco cheio. E eu vou começar, não é nem exatamente com o Chega, mas é uma menção honrosa ao Chega, que é: ghosting profissional dói muito mais do que ghosting de boy, gente. Puta que pariu, não façam isso. Dá satisfação se você falou que ligaria depois da entrevista, muitas sacanagem.
Nossa, fome.
E você tem algum Chega?
Ah, eu acho que pra mim é muito essa questão mesmo. Eu acho que Chega dessas de não conseguirem ver, assim, o potencial máximo que a gente tem, né? A gente tá agora a gente tá gravando isso em outubro, né? Mas que vem é o mês de novembro. E é isso, eu acho que Chega das marcas só conseguirem visualizar a gente, né, enquanto criador, nesse mês de novembro. Por favor, enxerga a gente no ano inteiro. E a gente tem muito o que falar, muito o que ensinar e compartilhar também.
E como você falou no primeiro bloco, pra além, né? Porque, por exemplo, eu comecei a acompanhar o Spartacus, acho que tem uns poucos meses. Que eu lembro que eu via os vídeos dele, aparecia muito na timeline, só que eu não acompanhava. Mas eu comecei a acompanhar e, tipo, até então, até essa semana, inclusive, é muito bom o conteúdo. Eu não sabia que ele falava, fazia análises pop. Eu fiquei, tipo, passado.
Sim, eu, sim.
Ele lançou uma de 911 da Lady Gaga que eu achei incrível. A de Black Skin também.
Nossa,
inclusive eu achei ótimo, porque eu sou uma pessoa burra, então eu não peguei metade das referências de Black Skin e ele me ajudou.
Mas é isso, ele fala de muita coisa. É porque ele ficou muito conhecido pelas questões sociais. Esses vídeos onde ele abordava essas pautas viralizaram muito, né? Mas ele fala de muita coisa, né? No universo pop, enfim. Vale super acompanhar, sim.
E realmente tô gostando pra caramba. É, eu vou ter que dar um outro chega, mas esse é um alto chega. É porque eu quase. Eu quase virei uma coisa que eu odeio na internet, que é o pista chato, saca? É, vou ter que explicar o conceito. Sabe quando aquela galera lá é, mais velha começa a falar: vai sair a nova versão de Ghostbusters, vai sair a nova versão de não sei o quê. Aí a galera fica: nossa, porque o original é muito melhor e não sei o quê.
Sim.
E... é, sexta-feira eu fui essa pessoa por um momento, eu quase postei, só que na hora eu cobrei minha consciência, assim. É, porque eu, tipo, é, pra quem não sabe, vai sair um remake de Convenção das Bruxas, que é tipo um filme muito legal, que assustou as crianças tudo. E na sexta eu fui ver esse, o trailer do filme, porque eu fiquei tipo assim, nossa, né, da minha infância, já começou errado aí. Aí, é...
você fez um resgate.
Sim, foi aquela coisa, né, inclusive eu fiquei pensando, porque eu tenho fobia de rato, como que eu consegui assistir isso aqui, gente? Eu não sei como é que eu assistia quando criança, mas o trailer já deu um ruim em mim por causa disso. Eu comecei a ficar tipo, meu Deus, de rato. Aí eu quase postei e eu comecei assim, velho, eu comecei a pensar, tipo, o quão ridículo é isso, porque vamos começar por uma coisa. Eu já não vou conseguir assistir por causa dessa questão com rato. E a outra coisa, se eu quisesse, tá tão ruim assim o remake, é, eu abro algum torrent, eu uso a criatividade aí, é... nos streamings e assisto, porque ainda tá lá o original com a Angélica Houston, continua aí. Ele não deixa de existir porque vai vir esse novo. É basicamente isso.
Esse filme é da Disney?
Nossa, eu não sei quem produz.
Porque se for da Disney vai sair, porque a Disney vai tirar os filmes dela de todas as plataformas.
E vamos de pagar mais um streaming, né? Nossa, eu não aguento mais isso.
É, eu achei muito paia, mas é isso. Eles vão tirar de todas pra galera ter que assistir só no Disney Plus.
Ah, Torrent ainda existe, pelo menos. Que isso?
Sim, tá. É, mas eu tenho um outro chega também, que é da galera que acha que o Black Twitter é uma instituição, né? Porque ontem. Ontem teve um tweet que viralizou de... que existe uma lista no Twitter que chama Black Twitter. É, e ela é seguida, sei lá, por uns, né, 144 mil pessoas. E tem 240 e poucas contas nessa lista. E aí alguém descobriu isso e postou e, tipo assim, a galera tá achando que é um rolê oficial do Twitter, né? Do Black Twitter. Existir, assim, só quem tá lá faz parte do Black Twitter. Gente, não é. Chega de achar que o Black Twitter é uma instituição, é uma igreja. Black Twitter é qualquer pessoa preta que tá na internet, no Twitter falando, entendeu? Qualquer coisa, é isso.
E é, não no sentido de se incluir, mas pra seguir, galera branca devia, né? Porque tem muita coisa importante sendo comunicada lá.
Sim, é.
É, eu sigo ela.
São contas bem legais lá pra acompanhar, pra seguir. Vale a pena.
Sim, é o mesmo que falar, sei lá, porque a... tem também a lista trans, a lista Vozes Pretas LGBT. Sim. todo mundo devia seguir, porque é um jeito de se informar e, tipo...
É, e sair da sua bolha, né? Às vezes a gente fica numa bolha...
Sim,
a gente... consumindo as mesmas pessoas, vendo as mesmas coisas, e às vezes ajuda a... Você não precisa seguir a pessoa, mas você fica por dentro de um universo que é totalmente... diferente.
Inclusive, eu te segui numa coisa meio de sair da bolha, porque eu seguia muita gente do rolê de São Paulo, né? Aí, uhum. Eu tinha um brechó, eu desfiz a parceria recentemente, minha ex-sócia continua. Só que chegou um momento que a gente queria fazer parceria, entrar em contato com influencers, só que aí... vamos lá, a gente tava começando, então como é que envia peças para São Paulo? Aí eu fui procurar com os meus amigos de BH, pessoas de BH para conhecer. Acabou que eu não fiz parceria nenhuma, deu... Não é que deu errado, mas só foi para um caminho diferente, eu também mudei de caminho, mas foi assim, sabe? Eu tive que sair da bolha de influencer é tudo paulista, para poder poder trabalhar no meu caso, saca?
Esse exercício é muito importante, assim.
Então vamos de... Qual é a música, Marilene? Marilene, eu tô com saudade, manda problema.
Maestro, qual é a música, maestro?
Qual é a música?
E o que é o Qual é a Música? Qual é a Música é o momento pra gente celebrar aquelas musiquinhas que a gente cantava ou canta errado, porque a vida é os erros, né? Mas... Nossa, nem sei o que eu tô falando. Tô virando a Inês Brasil aqui no momento. A primeira música que eu trouxe hoje, essa é pra quem... Essa é meio old, assim. Não tão old, mas é dos tempos que Ludmilla era conhecida como MC Beyoncé. Bons tempos, gente. Maravilhoso. Ela com aquela maquiagem meio amarelada. Era tu. Ludmilla, te amo. Não me processa. Mas era Fala Mal de Mim, que na época eu nem ouvia tanto funk, assim, eu ouvia mais por associação, por causa da minha irmã que morava comigo, mas eu lembro de ouvir muito essa música, ainda mais que minha irmã vivia de dar recado pras recalcadas, né? E tem uma parte dela que fala: "O rata molhada se mete na sua vida." E por algum motivo que, sei lá, eu falava: "Porra, tá molhada." Eu até ficava pensando assim: será que é alguma expressão carioca que eu não sei? Tipo, a pessoa tá fazendo merda e tipo, vira: "Porra, tá molhada, porra." E tipo, assim, sim. Inclusive, de repente, vamos criar essa expressão.
Pode ser, pode ser.
Beijo, Ludmilla, vem gravar comigo. Falando em Ludmilla, inclusive, você postou recentemente quando ela cantou para um desfile da Escasa em 2018, que ela gritou São Paulo.
Maravilhoso, tem um evento que rola aqui, né? Chama Minas Trans Preview, é nosso São Paulo Fashion Week aqui.
Sim.
E aí rola duas vezes ao ano, e aí teve um desfile da Escasa, e aí eu fico pensando, a agenda desses artistas deve ser tão louca que eles nem sabem onde que eles estão, né? Porque
sim.
No final do desfile ela chegou e gritou: "Boa noite, São Paulo." A galera pirando: "Não, São Paulo, em Minas Gerais e tal."
Eu tava trabalhando nesse desfile e eu não vi isso.
Sério?
Sério? Eu quis comentar porque eu fiquei tipo assim, velho, eu tava lá, porque eu trabalho com backstage, tipo, cuidar de camarim, os rolês aí. Eu tava cuidando, não da Ludmilla, né, mas do camarim da marca. E eu, tipo, eu vi esse vídeo esse ano e eu, porra, não vivi esse momento e eu tava tão perto, saca? Mas, e você, qual música você cantava errado? O povo quer saber.
Ó, eu trouxe duas aqui da Lued Luna, não sei se você conhece.
De quem?
Lued Luna. Uma cantora da Bahia, maravilhosa.
Vou colocar na lista, eu já cheguei a ver o pessoal falando sobre.
Sim. Ah, tem uma música dela que é bem famosa, que é Banho de Folhas. E aí, são duas letras dela. Essa, Banho de Folhas,
uhum.
E uma que chama Eu Sou Uma Árvore Bonita, que eu sempre cantava errado também. Uma é uma... em Banho de Folhas, né, tem uma parte que ela fala de várias... De várias plantas, né? E aí uma, ela fala para-raio, bete branca e essa peixe. E aí eu cantava pede branca. E eu não entendia direito, né? Falava para-raio, pede branca. Eu falei assim, como ela é negra, né? Deve ser alguma piada, alguma coisa assim. E aí, um belo dia, eu fui ler a letra pra entender direitinho. E aí eu entendi que é bete branca, que é uma outra planta, então. Mas eu morri de rir, porque eu imaginava que era outra coisa. Tipo,
tem aquela árvore pata de vaca, deve ter a pede branca.
É, mas não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
É.
E essa outra letra que chama Eu Sou Uma Árvore Bonita... Não, tem uma parte que fala, né, que às vezes sou fruta sonho e às vezes sou fruta libido. E aí eu cantava, sempre cantava, às vezes sofro tal libido. Eu também achava que era isso, de boa.
Repete. Aí,
eu cantava, às vezes sofro tal libido. E a letra, às vezes sou fruta libido. Só que um belo dia eu fui postar.
Todos nós somos.
Eu fui postar essa letra no Twitter e aí o meu amigo falou, ah, mas é isso? Eu falei, é. Aí ele falou, ah, eu cantava Sofro Tal Libido. Eu também cantava isso. Mas não, tá errado. E a entonação é muito idêntica, né? Tipo, Sofro Tal Libido e Sofro Tal Libido é a mesma coisa.
A gente erra muito em música porque cantando acaba que sai tudo assim.
Você vai ler a letra que você descobre, né? O que é.
Mas eu gostei porque o verso que você deu uma mudada aí, uma contraversão poética, sofro tal libido. E todo mundo sofre às vezes.
Sim, é. Por isso que todo mundo canta assim, que tem tudo a ver com a letra.
Sim, eu já pedi petição pra Liso mudar uma música, vamos pedir pra Rogério de Luna também.
Vamos, eu acho que vai ficar bem melhor com... Sofro tal libido.
Fica tudo, que é isso. E a última que eu trouxe, eu acho que todo mundo errou nessa época, que foi K.O. da Pabllo.
Nossa.
Se eu não me engano, teve... Ih, já riu, já sabe qual era. Qual era a parte.
Vamos ver.
No finalzinho, eu não tô lembrando a música de cabeça. Nossa, eu tenho que dar uma ouvida. Tem muito tempo que eu não ouço. Tem a parte que ela fala, eu me entreguei e decretei KO. Eu falava, eu me entreguei e nem gritei KO.
Peraí. Ah, é mesmo.
Oi?
Nossa, eu também cantava decretei KO, né, gente? Que isso?
Você também cantava nem gritei?
É.
Meu Deus.
Nossa,
que momento.
E olha que eu cantei essa música no carnaval de 2018, aqui em BH. Um bloco de música latina. E cantei errado. Que agora que eu tô vendo que é decretei.
Mas o bom do carnaval é que ninguém tá se entendendo em algum momento. Tá todo mundo bêbado.
Porque como eu já sabia a letra, eu nem ficava lendo, né? Nossa, mas agora que eu descobri que tava errado.
Que momento. Ai.
Ninguém falou nada, não foi errado.
Todo mundo unido pelo erro, gente. A vida.
Em pleno carnaval.
Tudo. Problemas do carnaval.
Eu acho que essa música foi o hino, né? Do carnaval de. Foi 2017?
Foi, 2017. Começou com.
Todo lugar.
Começou
tava com. Tocando essa música.
Era pra ser todo dia, né? Mas teve a treta. Beijo, Rico, te amo. Tô esperando o DDGA parte 2.
Nossa, a parte 1 tá muito bonito.
Nossa, perfeito. VVD mudou como, nossa, tudo pra mim.
Eu escutei essa música, né? Antes de todo mundo, porque teve um evento aqui em BH da Simpla pra lançar um projeto novo deles, chama Simpla Originals. E aí teve um show do Rico e ele tava, acho que ainda produzindo essa música, falou, ah, vou cantar uma música nova e tal, que vai chegar. E ele cantou assim, nossa, na hora que eu escutei, eu fiquei super emocionado, que é uma letra muito potente, né?
Dividir?
É.
Nossa, a primeira vez que eu ouvi, eu desceu, chorei horrores, a letra Sim. é linda. E começa uma coisa, assim, meio nostálgica e vai pra uma coisa mais agitada, que vira uma coisa meio de celebração dessa nostalgia, é uma loucura. Vamos mudar de quadro que eu dei uma viajada aqui, mas essa música é foda mesmo. Vamos de... É legal, baixinho!
É legal, baixinho!
E o que é legal baixinho? Nossa, eu falei com tanta animação, eu nunca tinha falado assim. O é legal baixinho é o momento que nós indicamos músicas, séries, livros, filmes, o que o coração mandar. E hoje eu trouxe três séries nacionais, porque foi o que eu assisti nessas últimas semanas. E, sei lá, tô obcecado nessas três séries que... Puta que pariu. Tem sempre aquele negócio de falar que produção brasileira é isso, aquilo, mas quando tem coisa boa, o povo não presta tanta atenção também, né? A primeira é Boca a Boca, que é original da Netflix, e vamos explicar um pouco o que é Boca a Boca. Na cidade de Progresso, acontece uma epidemia de uma doença transmitida pelo beijo. E entre os adolescentes isso acontece, fica todo mundo muito assustado. Nossa, eu nem sei explicar. Rola uma viagem, um negócio meio euforia, mas eu dei umas viagens nessa série... assistindo, e parece muito que essa doença, pra mim, é uma metáfora pra depressão, porque um spoiler sem dar spoiler, os sintomas são você se fecha, você perde um pouco da sensibilidade quanto às coisas, até física, e a cura é um tratamento de você se reconectar com o seu passado, com a sua história. Eu posso estar viajando, mas eu senti essa coisa relacionada, até porque ia dar um spoiler, mas segurei. Mas assistam e falem se eu tô viajando completamente ou se faz algum sentido.
Eu assisti, eu gostei. Eu achei legal, assim, uma série bacana, bem feita, né? Bem produzida. Uma história diferente. Foge um pouco, né, desses estereótipos, né, do Brasil, assim, de violência, enfim.
Uhum.
Mas um universo um pouco diferente, né? Gostei disso.
Um outro panorama, assim, do que é Brasil também. Vou aproveitar que tô na Netflix, vou falar de uma que lançou essa semana que eu falo sexta-feira, ou foi quinta-feira, ou sexta. Deixa pra lá o dia, ela lançou dia 1º de outubro, olhei aqui, é quinta-feira, a pessoa é doida. E ela se chama Bom Dia, Verônica. Ela fala sobre uma escrivã da Polícia Civil que trabalha na Delegacia de Homicídios e após ela presenciar um suicídio na frente dela, ela começa a se envolver com um caso que disso desembola para muita coisa e a trama é muito foda, tá todo mundo perfeito, Taina Miller, Casa Comigo, Silvio Guidani também, Nossa, eles têm que ser um... Se tiver outra temporada, tem que ter um casal, sair um casal desses dois, porque é a química. Mas é basicamente isso. Os atores estão muito bem. O vilão, eu não duvido, não me assustaria se acontecesse aqueles casos de vilão de novela sair na rua, fora do personagem, e apanhar, porque tá um vilão assim, é horrível. As cenas que ele comete os crimes, não mostra nada explícito, só que você não... Eu, pelo menos, fiquei tão incomodado que eu ficava virando a cara da tela. Mesmo sem aparecer nada claro, assim, que tava acontecendo.
Eu não cheguei a assistir ainda, mas eu vi o trailer e achei bem legal a proposta.
Nossa, assista. Eu indiquei pra uma prima minha, ela assistiu a temporada inteira no mesmo dia e ficou louca, assim, nossa, me mandando mensagem. Nossa, que série foda, não sei o quê. E tipo, segundo o meu respectivo Pedro Vitor, essa minha prima tem bom gosto, então... Sei lá. Sim. A última série é Segunda Chamada, que puta que pariu. Eu tô pra terminar de ver, porque também falando de meu respectivo Pedro Vitor tá meio que me enrolando pra terminar essa série, eu tô assistindo junto com ele. E como explicar Segunda Chamada? Segunda Chamada se passa em uma escola de periferia chamada Maria Carolina de Jesus, e a história trata sobre cinco professores que enfrentam os desafios do ensino noturno para jovens e adultos. E a série é muito boa, gente. Inclusive, meu respectivo Pedro Vitor, nossa, eu tô falando demais dele hoje. Ele, meu respectivo, é professor de história, pra quem não sabe, e ele falou que tem muita coisa ali que é real. Tipo. Nem lembro pra citar, mas tinha umas coisas que ele falava, tipo, nossa, isso aqui tá exagerado. Minha vontade era falar, amor, é uma série, né? É dramatização. Se fosse ser 100% fiel à realidade, seria um documentário, mas tudo bem. Todos os atores são muito bons. A Linda Quebrada rouba a cena todo momento que ela entra. A presença dela toma a cena que ela tá, é muito legal. Nossa. E é isso. Assistam, tá disponível no Globoplay.
Bom, as minhas indicações. Eu ia falar de Boca a Boca também, mas você já trouxe aí, eu achei bem legal. Uma série que eu amei chama Pequenos Incêndios por Toda Parte, tá disponível na Amazon Prime.
Eu comecei a assistir.
Em inglês é Little Fires Everywhere. E eu achei bem bacana assim, a proposta, porque uma série que toca, né, em questões raciais, só que de forma meio que sutil, assim, né? Muito da forma como ela é, né? Apesar de que a gente tem visto isso mais escancarado nos últimos tempos, assim.
Sim.
Mas fala um pouco, né, de construções familiares, né, dessas questões... empregatícias também, né, de como que às vezes o patrão encara o funcionário, enfim. É uma história muito louca, assim, muito bacana, vale a pena assistir. Uma produção que foi até indicada ao Emmy, acabou não ganhando nenhum, mas eu acho que recomendo super. Tem um documentário que estreou essa semana na Netflix. Só que eu não cheguei a assistir ainda, mas eu quero ver, tá como falando, chama Afronta.
Afronta?
É uma série documental. Afronta. É uma série documental que tem muita gente bacana. Tem Nicole Sapiência, Carol Conká, Lineker, a Ingrid Silva, que é aquela bailarina, né? Que ela, inclusive, ganhou um prêmio agora de uma das 100 afrodescendentes mais influentes do mundo, né? Eu achei bem legal essa proposta. Eles falam um pouco sobre como descolonizar o pensamento, né? No documentário, é uma É um documentário bem legal. Fica a dica pra quem quiser entender um pouco mais sobre isso, assim.
Já entra na lista aqui pra mim.
E na Netflix também tem uma série nacional que é bem legal, assim. Não é uma série woke, nossa. Na verdade, não é uma série, é um tipo um reality show. Chama Crush Perfeito. Não sei se chegou a ver.
Não, é bom?
Então, é um reality que se passa em São Paulo. Isso eu acho um problema, assim, porque eu achei a ideia da série bem legal, mas eu acho que ela poderia se passar em outros lugares do Brasil, sabe? Eu acho que ficou só em São Paulo, eu acho que perdeu o potencial que ela poderia ter, assim. Mas é uma série que fala de uma galera que quer conhecer outras pessoas. Então, cada episódio, né? É com um personagem diferente. E aí, cada pessoa conhece outras quatro pessoas, quatro ou cinco. Aí elas saem pra um lugar, depois vão jantar, e ao final elas decidem se querem ir pra um outro lugar ainda, pra um after ou não. E aí depois de conhecer essas seis pessoas, a pessoa, né, o protagonista daquele episódio pode se encontrar de novo com uma daquelas pessoas pra tentar ver se rola alguma coisa, né, mais séria. E aí é isso, a ideia da série é essa, cada episódio é um personagem diferente. E aí tem um personagem trans, tem uma mulher mais velha, né, ela tem cerca de 50 e poucos anos, enfim. É bem legal, assim, vale a pena. É aquela série, assim, bacaninha, não é? Uou, né? Que massa.
É, pra desanuviar mesmo.
Oi? Tem essa pegada, assim. Achei interessante a proposta. Dá pra melhorar, mas no final é legal, é interessante.
Curte, tem muito tempo que eu não assisto essa vibe reality, mas nossa, eu vou colocar na lista também, porque
E é bem curtinho, assim, eu acho que cada episódio são 40 minutos, são 7 episódios, acho.
É, um episódio por pessoa, por protagonista.
Cada episódio é um personagem,
gente, nossa, vou assistir.
Eu que gosto de noite, né, que sair de noite em São Paulo, enfim, é bem legal que você vê os lugares assim, tem a galera tomando drink, é legal. Nossa.
E vamos de Conselho Leila Leila.
Conselho Leila Leila. Conselhos, dúvidas, broncas e dúvidas. Conselho Leila Leila.
E o que é o Conselho Leila Leila? É o momento pra gente te ouvir, ouvinte. Você tá ouvindo a gente falar horas a fio, então a gente ouve você, seus dilemas, suas dúvidas, o que você tá sofrendo no coração. Vamos começar com a primeira pergunta, que é: meu namorado tem curtido a foto de umas mina no Insta e tem um pouco de ciúmes disso, o que fazer?
Mas que estranho, né? Dá pra ver quando curte. Porque antes tinha aquela função, né? Você via o que as pessoas faziam. Eu odiava.
Nossa, ela achava bizarra.
Odiava saber que alguém sabia que eu tinha curtido alguma coisa de alguém.
Eu nunca acessei essa função, só acessei tipo.
Sério? Que isso?
Nossa, eu achava esquisitíssimo. Eu acessava do tipo. Ver fulano lá de tal empresa, acabei de seguir pra você fazer o trabalho, coisa assim, bem pontual, mas eu achava muito esquisito. Nossa. Porque você tá numa rede social, você segue as pessoas, parte da graça da rede social é você interagir com as pessoas. Então, se eu tô lá e, por exemplo, meu namorado fala que, graças a Deus, além de não termos ciúme desse tipo de coisa, somos não monogâmicos, mas esse é assunto pra outro momento. Mas se ele vê eu curtindo foto de uma pessoa e vem falar, sei lá, esse cara é bonito, tô com ciúme, eu vou ficar assim, velho. Primeiro que você não. Às vezes a pessoa é uma amiga antiga, é uma prima distante, o contato que a pessoa tem é na rede social. Mas aí também tem o ver bem, né? Porque, por exemplo, você tá comentando umas coisas assim, meio... meio passando dos limites, aí a gente vai pra menina DR. Porque aí também tem aquela questão, né? Se a pessoa já tá chegando lá nos comentários, tipo, ê, caralho, vamos trepar. Isso foi exagero, mas... é, se tá uma coisa assim, tá rolando um flerte, aí você já conversa. Só que não é bem minha área, porque isso é problema de gente monogâmica, sabe? Mas...
é, eu acho assim que... tem que ver esse, o contexto, né? Quem que é a pessoa, enfim, e tal. É... mas antes, essa função dava muito problema por causa disso. Você sabia que fulano começou a seguir, fulano curtiu, aí... ah, por que você tá fazendo isso? Isso aqui. Agora, pra você ver mesmo, aparece algumas pessoas, você tem que abrir a foto e scrollar tudo, né? Pra ver quem curtiu, tá?
Não é a mente vazia que é a oficina do capeta, essa ferramenta de atividades que era a ferramenta do capeta, saca?
É mesmo, destruiu muito os relacionamentos.
Puta que pariu, o pessoal perdia a noção.
Mas eu acho que é isso, é ver quem que é a pessoa, enfim. E às vezes não é a pessoa que não tem nada a ver, né? É isso. Eu acho tudo no diálogo, né?
E qualquer coisa, sabe o que você faz também? Sei seu namorado, exclui o Instagram, compra máquina de filme, se pá vocês lembram o que era, e tem um álbum de fotos em casa, olha que legal. Não tem problema com curtida desse jeito. É, assim, eu ajudo, eu tento ajudar, mas eu também atrapalho, assim, porque eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida.
Mas é isso, não ajudo muito.
E vamos de próxima pergunta. O que fazer quando você está amando a vida de desemprego, recebendo, entre parênteses, mas sabe que já já vai acabar e vai voltar para a labuta? Então,
nossa.
No caso, pelo que eu entendi, a pessoa saiu do emprego e está recebendo um menino seguro.
Mas ela já sabe que ela já conseguiu alguma coisa? Ou não? Porque se ela não conseguiu, já tá na hora dela conseguir olhar.
Sim,
começar a olhar.
É bom, né?
Porque assim, o dia que acabar, ela já tem que se garantir. Porque se acabar e ela não tiver garantido, ela for começar a procurar outro.
Lascou. Mas é aquele negócio que a gente percebe, né? Ninguém gosta de trabalhar, gosta de ganhar dinheiro. A gente trabalha porque precisa de ganhar dinheiro.
Se a gente pudesse ganhar sem trabalhar, né?
E o seguro-desemprego é basicamente a experiência de você não estar trabalhando e ganhando dinheiro. Mas o que eu diria? Chora uns 15 minutinhos, assim, pensando, acabou, não vou poder mais assistir Sessão da Tarde ou Por Amor. E depois vai caçar outro trampo, assim, porque a vida.
É isso, aproveita que as empresas estão começando a contratar de novo, já vai ter vaga temporária nos shoppings, e dá um jeito, apruma.
Exatamente. E se falarem que vão te ligar... isso aí, animação. E se te falarem que vão ligar depois, eles não vão, viu? Nossa, eu tô chateado até agora. E a última... meu namorado não é tão carinhoso, mas eu sou. Você acha que isso pode virar um problema? Depende. Assim, uma coisa que eu peguei... nossa, eu tô me sentindo a doutora Naí. Mas uma coisa que eu peguei dos relacionamentos que eu tive é que tem outras atitudes além do carinho romântico, assim. Tem o quanto a pessoa se preocupa,
sim,
o quanto a pessoa zela pelo seu bem. É claro que às vezes é gostoso aquele chameguinho, aquele post de casal. Mas eu acho que pra não se torna um problema quando você consegue dar tanto valor a essas atitudes que são mais relacionadas ao seu bem-estar e ao seu cuidado do que valorizar elas tanto quanto as demonstrações de carinho mais óbvias, sabe?
Eu também sou dessa vibe, assim. Eu acho que tem muito, né, de demonstrar. Eu sou a pessoa que gosta mais de dar do que receber, né? Mas é isso, assim. Acho que cada um tem um temperamento, enfim. Tem que chegar num acordo. E às vezes é a pena falar também, né? Falar, ah, eu acho que podia ser mais assim, eu gosto disso, enfim. Deixar as coisas mais nítidas, né? Porque senão se a outra pessoa não ficar sabendo, também nunca vai descobrir.
É, e a pessoa mesmo, ela vai falar no primeiro momento. Você sabe que esse não é meu jeito, mas eu te amo. Mas às vezes você vai puxando aqui devagarzinho. É, e não é que ela vai virar o senhor romântico da puta que pariu. Não, e nem vai ser essa pessoa de grandes gestos, mas ela vai começar a ter uma abertura maior pra fazer essa coisa. Acabaram as perguntas, então quer dizer que chegamos à reta final do nosso programa. Mas não fiquem tristes, semana que vem tem mais.
Estou, coloquem um...
Das suas redes, Tonton. Onde que os meus três fãs vão poder te achar e te seguir?
Três agora, meu filho. Depois vai crescer. Quem maratonou até aqui vai encontrar.
A gente chegou no 4 semana passada, mas caiu de novo pra 3. Mas vamos que vamos.
Não, quando eu estiver bombando, o pessoal vai maratonar de trás pra frente. Vamos encontrar aqui nesse episódio 4.
Deus queira.
É. Oh, mas então. Hoje eu tô no arroba eugladstone em todas as redes. Todas a mesma coisa. É, e em breve vai ser um portal, tontontv.com.br, onde vai ter poucos formatos de conteúdo. Vai ter podcast também, vai ter textos, vai ter muita coisa legal por lá.
Mas, por quero ser convidado.
Vai, com certeza. É o meu Gladstone no Twitter, no Instagram. É, Twitter e Instagram são os principais. Bora lá.
Certo. E pra você que quer seguir o Instagram, seguir o podcast, não tem muita coisa pra ver, mas eu adoraria que o pessoal comentasse lá, desse sugestões, fizessem mais perguntas, que é arroba podberto em tudo. Twitter, Instagram, TikTok, que eu nunca usei na minha vida, mas tá lá. Se nessa... Caso a gente precise usar um dia, ele existe. Mas é tudo pode.
Nossa, eu fiz, mas.
É, a gente garante o nome. Oi?
É, eu fiz, mas ainda não entendi o que que eu vou fazer lá, mas eu tô pensando.
Então, na verdade, eu. Mas. Eu fiz só pra não ter risco de outra pessoa pegar o nome futuramente, sabe?
Ah, importante, é importante. Tem que garantir mesmo, tá certo? É.
Branded content. Meu Deus. E as minhas redes são Lime Dog. LIMEDOG. Também em tudo. Ah, e o podcast tem Facebook. Por incrível que pareça, eu descobri que tem gente que usa. Então, tamo lá também. Tonton, muito obrigado pela sua presença. Foi muito legal ter você aqui. Volte sempre. Se quiser, pode bater na porta que a gente sempre tá recebendo.
Tá bom.
Então tá bom.
Eu que agradeço o convite.
Que isso.
Sucesso aí. Tá. Espero que venham muitos e muitos episódios, muita gente, muito público.
Ai, obrigado.
Mas, gente, se você tá chegando nesse episódio depois de maratonar, né, depois que esse podcast virou um sucesso. Me avisa, deixa nos comentários aí.
Eu divido os royalties desse episódio com você.
É.
Mas é isso, muito obrigado mesmo. E um beijo pra vocês, um beijo pro Berto, caralho!